a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segunda Reis 6. Se você puder, acompanhe comigo. Tome a sua Bíblia, seu aplicativo aí, seu telefone, sua Bíblia convencional aí, de papel, não importa. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24, tem uma história para contar para você, algo que vai impactar a sua vida, algo impressionante. Versículo 24 diz assim: Senhor Deus e Pai, nós oramos aqui, Pai, antes de lermos a Tua palavra, pedindo que o Teu Espírito continue a nos envolver aqui. A mesma atmosfera, Deus, desde que nós nos reunimos aqui e começamos a adorar o Senhor, Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir aqui. Meu Deus, está escrito na Tua palavra que ela, quando ministrada, ela nunca volta vazia, pois ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Que assim seja, meu Deus. Que ela cumpra o propósito em cada coração. E como um martelo que esmiúça a penha, a Tua palavra esmiúce mesmo os nossos corações, quebra toda a barreira. Oh, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, cumpre, Deus, o propósito que o Senhor tem para nós nessa noite, no nome de Jesus, amém. Você diz amém, querido?
Amém.
Então, o versículo 24 diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje. E amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ter esperança no Senhor? Deixa sua Bíblia aberta aí e olha para mim um minutinho. Essa talvez seja uma das mais impressionantes histórias da Bíblia. A gente gosta muito de ler sobre o Mar Vermelho que se abriu, sobre como Elias orou e desceu fogo do céu. Mas aqui tem uma história que tem que mexer com você e comigo. Algo impressionante, não é? Acontecia ali em Samaria, não é? No reino de Israel. Olha para mim, filho, por favor. A Bíblia diz, não é? E a gente sabe historicamente, que naquele tempo, uma das táticas que se usava, uma tática de guerra, era o exército inimigo cercar a cidade, de tal maneira que ninguém entrava e ninguém saía. E com o tempo, os historiadores dizem que esse cerco deve ter durado em torno de 3 anos e meio, começava a faltar mantimento na cidade. E a coisa ficou tão feia, a fome era tão grande, que naquela cidade, uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata. Parênteses, eu não sei se você já experimentou, né? Já comeu cabeça de jumento, filho? Nunca comeu? Não? Bom, mas se você nunca comeu e quisesse, o cardápio oferecia uma segunda opção. Era uma caneca de esterco de pombo, vulgarmente chamada de cocô de pombo, que custava 5 moedas de prata. Você consegue imaginar, numa cidade cercada pelo inimigo, pessoas, para se alimentar, tendo que comer cabeça de jumento. E aqueles que não tinham condições, porque tinha ficado caro, comia esterco de pomba. 5 peças de prata por uma canequinha com esterco de pomba. Você consegue imaginar o drama? Você consegue imaginar o que acontecia naquela cidade, a situação? Não bastasse isso, a situação, na verdade, ela era muito pior. A fome era tão terrível que 2 mães combinaram, então, algo. O que elas combinaram? Você acabou de ler comigo. Elas combinaram que a mãe número 1 ia matar o seu filho para que as 2 comessem. E no dia seguinte, a mãe número 2 ia matar o seu filho para que as 2 também comessem. Você crê na palavra de Deus, filho? Assim era a situação lá. A mãe número 1 matou o seu filho e as 2 comeram. Você consegue imaginar isso, filho? Você consegue imaginar? Rodrigo, pega aí sua pequena, Rodrigo. Pastor Rodrigo, aí. Pastor Rodrigo está com a sua pequena ali. Levanta aí, fica ela de pé. Deixa ela de pé. Deixa ela aí, ó. Ali, gente. Levanta ela um pouquinho aí, pastor. Aí. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Consegue? Você consegue imaginar, pastor, o que estava acontecendo lá? Uma mãe, um pai, pega uma criança, mata e come. Obrigado. Eu acho que depois de... A mãe número 2, né, caiu em si, ela deve ter... Né, ela comeu, então, a fome foi minimizada. O que ela fez? Ela escondeu o seu filho. E a mãe número 1 ficou revoltada. E ela foi atrás do rei. Ela foi reclamar ao rei e fala: rei, olha o que aconteceu. E o rei, coitado, já estava doido também com aquela situação. E ele vai lá reclamar com o profeta. História engraçada essa, né? Estranha. Você já imaginou você viver num lugar assim? Não? Pois daqui a pouco você vai imaginar. Mas você gostaria de saber como que essa história termina? Sim ou não, gente? Vocês jantaram hoje, gente? Não? Não. Pois é, eu também não jantei, não, mas eu estou animado. Vocês estão? Vocês gostariam de saber a continuação dessa história? Então vamos ler. Tome a sua Bíblia aí. Agora, na continuação, não é? No capítulo 7 agora, nós terminamos o 6, vamos ler, pega o 7 aí. 7, verso 1, começando do 1 aí. Diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por 1 peça de prata. Dá uma paradinha, olha aqui para mim. O homem de Deus, olha aqui para mim, não lê agora não. O homem de Deus fica de pé e diz assim: assim diz o Senhor, amanhã, nessa mesma hora, 1 medida de farinha vai ser vendida por 1 peça de prata, bem como 2 medidas de cevada também. Veja bem, uma cabeça de jumento era 80 peças de prata. Ele falou: amanhã essa situação vai mudar, Deus vai dar o livramento, e 1 medida de farinha vai ser vendida por 1 peça de prata. Vamos continuar. Verso 2. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu o advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, ou dos sírios, né, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Verso 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e pedra e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Verso 9. Diga assim: o pastor vai ler o verso 9. Então, eu vou ler e você repita comigo. Eu estou lendo a versão NVI, tá bom? Então, disseram uns aos outros. De novo, foi muito ruim. Então, disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Pegou aí, filho? Esse é o centro dessa mensagem. Palavra de Deus para nós. Aqueles leprosos chegam, olha para mim, naquele acampamento, tinha ninguém mais. Deus havia produzido ali um ruído de um grande exército. O exército da Síria, dos arameus, eles ficaram com medo. Eles fugiram, largando tudo para trás. E aqueles leprosos chegam ali e encontram o verdadeiro paraíso. Tinha prata, tinha ouro, tinha comida, tinha bebida, tinha tudo que eles precisavam. E eles começam a esconder tudo. Opa, esconde, esconde, esconde. E no verso 9, a Bíblia diz que um deles, então, deixa eu ler de novo agora, você acompanha comigo. Então, disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então, foram. Chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Pula para o versículo 14 agora. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubra o que aconteceu. Verso 15. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás quando fugiram. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Diga assim: conforme o Senhor tinha dito. Verso 17. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu. Diga: morreu. conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. Diga, morreu. Morreu. Querido, essa é uma história impressionante. E eu queria, então, usar essa história para trazer algo de Deus para o seu coração. Algo de Deus para o seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você não tenha entendido ainda. Eu não sei a luta que você teve para chegar aqui nesse lugar, eu não sei como que você chegou, mas Deus tem algo preparado para você. Muita coisa legal já aconteceu aqui, mas ainda tem muito da parte de Deus. Primeira coisa que eu queria te falar é que a situação de Samaria é similar à situação que nós vivemos hoje. Que é isso, pastor? Você está pegando pesado. Não é assim, não. Será que não? Pensa comigo. Qual era a situação daquela cidade? Primeiro, aquela cidade estava cercada por um exército inimigo. Sim ou não, gente? Estava ou não estava? Estava, não é? As nossas cidades, a nossa cidade, a região onde a gente mora, não está assim, não, filho. Pensa comigo. Lá havia um inimigo que oprime, que amarra as pessoas, e hoje nós vivemos situação semelhante nas nossas cidades. O diabo, com seus demônios, tem cercado as regiões, tem cercado as casas e as famílias, oprimindo as pessoas. As pessoas hoje têm medo de tudo. Têm medo de sair, têm medo de ser assaltada, vivem oprimidas. Tem gente que não está numa prisão, mas está dentro de casa, cativo. Olhe a situação espiritual da nossa cidade. O que você mais vê? Pessoas aprisionadas. Pessoas obrigadas a fazerem aquilo que muitas vezes elas não querem fazer. Você acha que alguém come cabeça de jumento ou cocô de pombo por vontade própria? Porque quer, porque deseja, porque é apetitoso? A sensação que existe hoje nas pessoas é que a maioria delas está sendo sugada. As pessoas não têm mais energia, as pessoas vivem cansadas e oprimidas. E essa tem sido a realidade de muitas pessoas, de muitas famílias, e talvez seja a realidade da sua família, a sua realidade. E você veio aqui para poder ouvir isso, porque eu tenho uma palavra de Deus, da parte de Deus para você. Você precisa ouvir isso. Uma segunda coisa que acontecia lá e que acontece no nosso tempo também é uma valorização das coisas que não têm valor. Como é que esterco pode custar 5 peças de prata? Como é que uma cabeça de jumento pode custar 80 peças de prata? Como? É uma inversão de valores completa. E hoje nós vivemos um tempo de inversão completa de valores. E nós temos sido obrigados, e não deveríamos, não é, comer o lixo que o inferno tem colocado para nós. Bebendo do esgoto de Satanás. Está cheio de gente preso e consumindo pornografia que tem matado as famílias, os casamentos e as pessoas. Eu nunca vi pornografia, graças a Deus, nem quando eu era do mundo. Mas eu sei, já ouvi falar, que num aparelhinho desse aqui, com alguns toques, você vê tudo, não é? Pois é. Isso aqui tem desgraçado a vida. Não o telefone, né? Mas o que se vê aqui, o que se vê nas televisões, o que tem sido enviado para nós. Nós vivemos num tempo de inversão de valores completa. E muitas vezes a gente é obrigado a comer coisas que a gente não tem que comer, que não quer comer, porque há uma opressão, há um sistema terrível, e a gente muitas vezes fica valorizando coisa que não tem valor. Ontem eu estava fazendo uma visita, e numa conversa lá entre as mulheres, ouvi de que uma das moças que estava lá tinha pagado R$500 num cabeleireiro, num salão de beleza, para fazer alguma coisa lá, que eu não sei o nome, no cabelo. Eu falei assim, misericórdia, R$500. R$500. Para quê? Para o cabelo ficar mais... O quê, gente? O quê? Eu nem sei dar nome para essas coisas, me desculpe, mas... O que isso vai mudar? O que isso vai acrescentar na sua vida? Um sapato a mais, um sapato a menos? Uma plástica a mais, uma plástica a menos? Isso não muda nada. Isso só te obriga a consumir coisa que o mundo fica empurrando goela abaixo da gente. E o terceiro, que a gente vê lá na cidade de Samaria, e ver no nosso ambiente também, nas nossas cidades, às vezes dentro de próprias famílias da igreja, loucura e desespero. Eu pedi o pastor Rodrigo aqui para levantar sua filha, e não precisa, só aquela vez, não precisa mais não, é só assim para às vezes chocar mesmo a gente, para a gente parar para pensar, porque às vezes a gente lê e assim, sabe? Ah, comeu o filho, mas só faz isso quem está louco, quem está desesperado. E se você se dispuser a andar um pouco por aí, fazer algumas visitas, conversar com as pessoas, você vai ver que é assim que as pessoas estão. Você não precisa ir em favela para ver isso, não, irmão. Você pode ir na região mais nobre de Belo Horizonte, você vai encontrar situação de loucura e desespero. Loucura e desespero. Gente fazendo coisas terríveis. Pessoas vivendo desesperadas, deprimidas, numa busca desenfreada de procurar alguma coisa que traga um alívio para a sua alma, para a sua ferida. Nós vivemos numa época do hedonismo, uma busca exacerbada pelo prazer, tudo é prazer, e aí as pessoas entram nas drogas, entram na bebida, não é mesmo? Você vê, aconteceu semana passada. Todo dia, lá em frente à minha casa, tinha um desses blocos de carnaval, né? Tem um efeito colateral bom, acho que eu nunca orei tanto e mandei tanto fogo na minha vida, igual foi nesse carnaval agora, né? Mas é dureza você ver pessoas escornadas no chão, jovens, não deve ter 20 anos, pessoas tendo relação sexual na grama, ao ar livre, estava um verdadeiro bordel ao ar livre, uma Sodoma e Gomorra pública. As pessoas tudo bêbadas, drogadas. Você sabe o que a família de um viciado em drogas, em crack, enfrenta, filho? Você já viu, você já visitou uma família assim? Você já viu o desespero que é? Está acontecendo aos montes ao nosso redor. Aquelas mães comeram seus filhos e, infelizmente, o que tem acontecido na nossa sociedade tem influenciado, né, mais, quem tem sofrido mais, sofrido o maior dano por causa disso, são as crianças. As leis que eles estão tentando implantar, não é, para as escolas, a sexualização precoce, matando as nossas crianças, induzindo a homossexualidade, estão matando as crianças. Como aquelas duas mães resolveram fazer? O que é que nós vemos? Um mundo carente, pessoas correndo atrás de coisas, sem saber o que fazer, sem rumo e sem direção. Pessoas que estão fazendo todo tipo de loucura. E você e eu sabemos muito bem o que essas pessoas precisam, sabemos? Precisam de Deus. Diga assim, elas precisam conhecer a Jesus. Talvez haja gente aqui nessa noite que olha para a sua família, olha para a sua vida, olha para o seu interior e você se identifica como um quadro desse. Por isso eu disse antes e digo para você, você não veio aqui à toa. Deus tem algo para você hoje. Deus tem algo. Segunda coisa que eu queria te falar a respeito dessa história é que Deus tem uma palavra de esperança para aqueles que estão desesperados. Deus sempre tem. Ouça, eu digo para você, abra minha boca e digo assim, assim diz o Senhor, Deus sempre tem uma palavra de esperança para aquele que está desesperado. Sempre tem. Sempre tem. Se é a primeira vez que você vem nesse lugar, eu digo para você, Deus sempre tem uma palavra, e você está ouvindo hoje. João 10, 10, Jesus falou, o inimigo, o ladrão, o diabo, ele vem para roubar, ele vem também para matar, e vem também para destruir. Mas Jesus falou, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em... Diga, vida em... Você crê nisso, filho? O homem de Deus levanta a sua voz, e ele diz assim, assim diz o Senhor, amanhã, nessa mesma hora, no lugar onde há fome, no lugar onde há desgraça, onde há loucura e desespero, amanhã, nessa mesma hora, Deus vai mudar a sorte dessa cidade. Deus vai mudar. E você leu a história comigo e viu que tudo foi mudado, amém? Você crê nisso, filho? Você crê? Eu já vou falar de uma vez, você que está aqui, no final, eu vou fazer um apelo para você aceitar Jesus. Eu vou fazer um apelo para você ter sua vida transformada. Deus quer entrar na sua vida, na sua família, mudar sua história. Terceira coisa que eu quero te falar é que tudo o que aconteceu não dependeu do povo de Samaria. Eles não fizeram nada. Foi ou não foi, gente? O que o povo fez? Diga assim, nada. Diga. Diga de novo, nada. Nada. Eles não fizeram nada. Né? Os leprosos tiveram um papel importante, claro, e eu estou deixando por último de propósito, não é? Mas o povo mesmo daquela cidade não fez nada. E isso é uma visão, e eu quero reforçar aqui, porque eu vou fazer um apelo para você aceitar Jesus daqui a pouco, da graça de Deus. Graça é algo que a gente recebe sem merecer, um favor imerecido, é um dom de Deus. Paulo, quando escreveu para os de Éfeso, ele disse, não é? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é por obras. A salvação não depende da sua obra, da sua esmola, do seu esforço. Não depende. A salvação é pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. É um favor de Deus. Deus olhou para aquela cidade com olhos de misericórdia e falou, eu vou mudar a sorte dessa cidade. Assim como Deus quer mudar a sua sorte, a sua vida. Deus quer transformar, Deus quer manifestar misericórdia sobre você. Aleluia. Isaías 55, versículo 1, diz assim, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Como é que eu compro uma coisa sem dinheiro? Isso é uma linguagem bíblica. Ele está podendo, ele está dizendo que você pode adquirir algo apenas pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E é isso que ele quer fazer conosco. E é isso que ele manifestou ali naquela cidade. 4. Incredulidade produz morte. Todo o povo que estava naquela cidade foi beneficiado, de menos uma pessoa. Quem foi? Diga assim, o oficial. Diga, o oficial. Quando Eliseu deu a palavra profética, quando Eliseu abriu sua boca e disse, amanhã é esse horário, tudo vai mudar. Uma medida de farinha vai ser comprada por uma peça de prata. Aquele oficial virou e falou assim, é impossível. Ainda que as janelas do céu sejam abertas, isso jamais poderia acontecer. Ele foi o único que morreu na história. Sabe por quê? Incredulidade. Incredulidade gera morte. Olha o que aquele homem falou. Você lembra quando a Bíblia fala em abrir janela do céu, filho? Você lembra? Quando é que a janela do céu se abriu? Vamos lá. No dilúvio. Muito bem. Quem é você mesmo? Hein? Muito bem, irmã. Essa irmã. Uma gata essa irmã, hein? Irmã inteligente, sabe a Bíblia. Foi no dilúvio. A Bíblia diz que quando veio o dilúvio sobre a terra, Deus fez abrir as janelas do céu. E a terra foi inundada por água. E esse homem abre a sua boca e diz assim, ainda que as janelas do céu sejam abertas, essa situação não pode mudar. Manifestou incredulidade, morreu. Eliseu falou, tá bom, você não acredita não? Você vai ver, mas não vai provar. E ele viu e morreu. Eu tenho uma preocupação muito grande, sabe? Com pessoas que ficam no meio, vivenciando a igreja, participam de tudo, participam das programações, vêm nos cultos, mas ainda não tiveram uma experiência com o Senhor. Ainda são incrédulos no seu coração. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Chega de ser amigo de Jesus, você precisa ser servo de Jesus. Você precisa entregar sua vida para Ele. Para de ficar andando na periferia. Para. Aquele moço estava lá na cidade. Ele sabia de tudo que acontecia na cidade. Ele vivenciava as experiências da cidade. Ele conhecia Eliseu, o profeta. Mas o seu coração estava cheio de incredulidade. E a incredulidade era morte, filho. A Bíblia fala que nós nos tornamos naquilo que nós cremos. Sabia? Lá no Salmo 115 fala. Por exemplo, quem é dado à idolatria, quem se envolve com ídolos, e talvez tenha gente aqui essa noite que ainda está envolvido com ídolos. A Bíblia diz que a gente se torna naquilo que a gente crê. Lá no Salmo 115, no versículo 6 ou 7, se eu não me engano, fala assim, tornem-se semelhantes a eles todos o que o fazem, quantos neles confiam. Ou seja, o ídolo, a Bíblia diz, ele tem olho, mas não vê. Ele tem ouvido, mas ele não ouve. Ele tem boca, mas não fala. E a Bíblia fala que fica semelhante a ele quem faz e quem confia nele. Quem confia na idolatria fica cego, não consegue ouvir a voz de Deus. Por isso, você pode estar num ambiente como esse aqui, mas preso ainda, né, aos ídolos, longe de Deus, incrédulo. E se você morrer, você vai para o inferno. Nessa noite, isso pode ser mudado. Não seja como aquele oficial. Eu estou falando assim porque Deus está mandando eu falar. Tem gente aqui que precisa ouvir isso. A Bíblia diz assim, Jesus falou, João 3, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não vê a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Chega de incredulidade. Você precisa crer no Senhor de todo o seu coração. Entrega a sua vida para Jesus hoje. É hoje, o tempo de Deus é agora. Principalmente você que teve luta para vir aqui hoje. Principalmente você que ficou pensando assim, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? E você ficou lá, cheio de crise para poder estar aqui. E eu quero terminar essa palavra pegando aqui o último ponto. Que é, na verdade, é o foco dessa mensagem. Eu estou falando tudo isso para chegar nesse ponto aqui. Eu quero falar agora dos leprosos. Dos leprosos. A Bíblia diz que naquela cidade haviam 4 leprosos. E você lembra da história. Eles, num dado momento, eles pensam assim, ah, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se a gente sair, nós estamos arriscados a morrer também. E eles resolveram. E saíram. E eles, então, chegam no acampamento dos arameus, dos sírios, e encontram aquela realidade que nós já lemos. Não é? O povo fugiu, com medo, e eles encontram ali toda a necessidade deles, tudo para suprir as necessidades deles. Deixa eu me lembrar uma coisa para você, eu imagino que você saiba, mas eu vou lembrar para você. Lepra na Bíblia é símbolo do pecado. Você lembra disso, filho? Amém? E leproso é símbolo do pecador. Diga, do pecador. Diga, do pecador. Os leprosos no tempo de Israel, eles eram considerados impuros. Você sabe, eles não podiam conviver com as pessoas. Não podiam. Eles andavam com um sininho pendurado no pescoço, para que quando eles se locomovessem, fizesse barulho e as pessoas ficassem alertadas. Se por acaso alguém não fosse alertado e se aproximasse dele, ele tinha que levantar sua voz e dizer assim, impuro, impuro, impuro. E aí, não é? A pessoa saberia então que ele era um leproso. Eles não podiam conviver com as outras pessoas, eles viviam afastados. Eles tinham lá um gueto, um lugar onde eles ficavam, separado de todos os outros. Os leprosos eram rejeitados no meio da sociedade. E foram exatamente eles que Deus usou para mudar a sorte daquela cidade. Eles saem. Encontram aquele acampamento vazio. Então, deixa eu me lembrar a você. Eles entram numa tenda. Naquela tenda, eles encontram comida, encontram bebida. Encontram roupas, encontram ouro, encontram prata. E aí eles vão correndo, come, bebe, sacia a sua fome, eles estavam morrendo de fome, e eles pegam aqueles tesouros que eles encontraram ali e escondem. E aí eles vão para a segunda tenda, e eles fazem a mesma coisa, eles encontram comida, encontram bebida, encontram roupa, encontram tesouro, e quando eles vão esconder um deles... A Bíblia fala que eles falaram entre si, mas eu imagino que um começou a conversa e disse assim, puxa, não podemos fazer isso. Não podemos. Hoje é um dia de boas novas. Diga assim, boas novas. Diga assim, boas notícias. Diga de novo, boas notícias. Boas notícias. Não podemos nos calar. Eles estavam bem demais. Eles agora não tinham fome, eles agora não tinham mais sede, eles agora tinham roupa e ficaram ricos. Mas eles lembraram que lá havia uma cidade onde tinha gente desesperada. Onde tinha mãe matando filho, onde tinha gente comendo esterco de pomba. E eles falaram assim: nós precisamos ir lá dar essa notícia para eles. Eles podiam ter falado assim: ah, que eles se explodam, bem feito. Quem mandou eles rejeitarem a gente? E nós aqui somos desprezados. Nós somos para eles como se fosse uma escória, bem feito. Tomara que eles morram todos. Eles até poderiam fazer isso. Mas Deus tocou no coração dele, como está tocando no seu hoje aqui. Esse ambiente aqui é bom demais, querido. Arzinho condicionado, gostoso. Uma poltrona com almofada gostosa. Tudo do bom e do melhor. Mas lá fora, tem uma cidade cheia de gente, louca, desesperada, sem saber o que fazer. E você? E eu, nós temos uma notícia para dar para eles. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Jesus, quando ele fala assim, vão por todo mundo e prega o evangelho, ele está dizendo assim, vá por todo mundo e dá uma boa notícia para ele. Diga para ele assim, não precisa mais matar o seu filho. Diga para ele assim, não precisa mais se envolver com pornografia, mexer com droga, com essas coisas. Não precisa mais ficar correndo atrás do vento, se desesperando, porque eu tenho uma boa notícia para você. Existe uma comida que Deus dá, existe uma bebida que Deus dá, que mata a fome, que sacia a sede. Jesus falou, quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, aleluia. Sabe, o diabo engana a gente. Engana muito. Sabe o que ele já falou para você dezenas, se não centenas de vezes? Ah, você não tem o que falar, não. Ah, você não tem testemunho, não. A história do outro que é legal, mas a sua. Eu conheci um padre que se converteu, ele já pregou aqui. Outro dia ele pregou lá na Boulevard. Chama padre, ele é um pastor, né? É o ex-padre Nivaldo. E ele falou assim uma vez, eu vou nos lugares para dar meu testemunho, porque chama muita atenção, porque eu era um padre e hoje sou um pastor. Então, quando eles me dão uma hora para falar, eu uso uma hora, e aí eu conto a minha história toda, eu conto como é que eu chamei um moço para pregar na minha igreja católica, ele conta tudo. Se eles me derem 10 minutos, eu conto em 10 minutos. Mas eu já fui em lugar que eles me deram 10 segundos. E eu falei, não tem problema, não, eu falo em 10 segundos. Ele fala assim, eu era um padre, hoje eu sou um pastor, aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e a minha vida foi transformada. Pronto. E ele já ganhou centenas de almas falando só isso, 10 segundos. Você tem uma boa notícia para dar, filho? Todos nós que estamos aqui, se você um dia teve uma experiência com o Senhor Jesus, você tem uma boa nova para contar. Aqueles leprosos falaram assim, não podemos nos calar. Se a gente se calar, nós vamos ser tidos por culpados. Nós precisamos ir lá na cidade, aquela cidade que rejeita a gente. Você sabia que a igreja de Jesus, a igreja genuína de Jesus, ela é rejeitada pelo mundo. Jesus falou, eles vão odiar vocês. Eles vão perseguir vocês por causa do meu nome. A igreja genuína de Jesus, ela não é amiga do mundo, não. A Bíblia fala que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É, pelo contrário, uma luta e uma batalha. Mas mesmo assim, você tem uma boa notícia para contar. Sabe qual que é o nome dessa mensagem? Você nem perguntou, né? Eles nem me perguntaram também. Né, João? Você que está assistindo aí pela internet, Deus te abençoe, filho. Deus vai tocar você aí. O nome dessa mensagem é Eu Tenho Uma Boa Nova para Contar. Uma boa nova para contar. Você tem. Todos nós temos. Quero encerrar Mas antes, ler com você, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Deixa eu achar a minha aqui. 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amém? Sabe, se a gente for olhar aqui, aqui não tem nenhum nobre, aqui não tem nenhum príncipe, rei, aqui não tem nenhum doutor assim, que ganhou o prêmio Nobel, gente famosa, nada disso. Aqui só tem gente comum, gente simples, mas que tem uma história para contar. Amém? Você anima a ficar de pé? Você já entendeu? Acho que eu não preciso falar mais, não. Vou pedir para você permanecer um pouco ainda. Põe a mão no seu coração, filho. E se você tiver coragem, porque eu não quero forçar você a nada, né? É obra do Espírito. Eu vou falar, se no final você concordar, você fala amém. Mas com a mão no seu coração, né? Você diga assim: eu tenho uma boa nova para contar. Eu tenho uma boa notícia para levar. Se você concorda com isso, se você quer isso, fala amém, filho.
Amém.
Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar para vir aqui à frente pessoas que querem aceitar Jesus. Pessoas que talvez tenham entrado aqui pela primeira vez. Talvez pela centésima vez, não sei. Mas hoje, você entendeu que você precisa fazer uma aliança com Jesus. Você precisa entregar sua vida para Ele. Você precisa ter uma experiência com Deus, de conversão, de entrega. O que nós lemos ali a respeito daquela cidade é a realidade da sua vida. Mas ela só pode ser transformada se você entregar sua vida para Jesus.